Revista Novo Tempo.
Olá, tá no ar o seu programa de boas notícias, Revista Novo Tempo. Eu sou Jackson França e já desejo um feliz sábado para você, amigo ouvinte, e para você também, Patrícia Mater.
Feliz sábado, Jackson França, para você que acompanha a gente também no carro, em casa, no trabalho. O que você está fazendo agora, inclusive, ouvindo Revista Novo Tempo? Este aqui é o nosso momento de alegria e esperança.
O programa de hoje está recheado de histórias que tocam o coração. Tem notícia boa, mensagem de fé para deixar o seu dia mais leve.
E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Novo Tempo, é só seguir a gente nas redes sociais, não é, Jackson?
Isso, estamos no Instagram, @ Rádio Novo Tempo. E no YouTube, procure por Novo Tempo Rádio. Todo dia, conteúdo novo e cheio de esperança para você.
Então fica com a gente, porque hoje tem muita coisa linda para compartilhar. Vamos começar?
Revista Novo Tempo.
Igreja Adventista lança projeto para criar orquestras e envolver jovens na adoração.
Pastor brasileiro da ADRA encerra a trajetória em missões na África e Oriente Médio e vai passar por aqui para contar tudo para você.
E você vai conferir notícias da Igreja Adventista em todo o mundo.
Essas e outras informações agora, aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
Hoje vamos conversar sobre um trabalho que transforma vidas há décadas. O trabalho humanitário da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, presente em mais de 100 países. E quem está conosco é alguém que dedicou a vida inteira à missão. Após 35 anos prestando serviço e ajuda humanitária em mais de 20 países, ele vai se aposentar. Mas o coração continua missionário. E a gente está falando do pastor Günter Wallauer.
É isso mesmo, Patrícia. O pastor Günter coordenou projetos na África, no Oriente Médio, na América do Sul e, mais recentemente, no Paraná, onde liderou uma grande mobilização após o tornado que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu. Hoje vamos conhecer um pouco dessa história tão rica de dedicação ao próximo. Pastor Günter, seja bem-vindo.
Olá, Jackson, Patrícia. Olá, amigos da Rádio Novo Tempo. É um prazer estar com vocês aqui.
Pastor, mais de 3 décadas servindo em várias partes do mundo. Como nasceu o seu chamado para a missão e como foi o início dessa caminhada na ADRA?
Patrícia, eu estava no 4º ano de teologia quando fui chamado na secretaria, porque havia uma chamada da nossa organização superior, da Conferência Geral nos Estados Unidos, e a pessoa no outro lado da linha perguntou: você aceitaria trabalhar com a ADRA em Moçambique? Eu disse que sim, e ali quase acabou a conversa. E eu me formei daí em 89, isso foi novembro, essa chamada, dezembro foi a formatura. Daí não aceitei nenhum trabalho aqui no Brasil, porque eu tinha certeza que seria levado para Moçambique. Mas passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Só em julho que eu recebi uma ligação já em casa, perguntando se eu seria voluntário. Nós aceitamos, empacamos, compramos a passagem e nos dirigimos a Moçambique. E ali trabalhamos algum tempo. E logo em seguida, depois de alguns meses, meu status passou de voluntário para obreiro regular, né? E assim depois foi para Angola e continuamos.
O senhor e sua esposa deixaram o Brasil em 1990 para serem voluntários em Moçambique. Como foi chegar num país marcado pela guerra civil, pobreza e tantos desafios sociais?
Jackson, nós sabíamos alguma coisa de Moçambique, obviamente, antes de irmos. Nós estudamos alguma coisa, sabíamos que estava em guerra civil, mas sabendo que a ADRA estava presente justamente para atender essas situações de emergência, nós iniciamos num projeto bem grande, financiado pelo governo americano, que estava ajudando as pessoas por causa da seca também. Era guerra civil, seca, não havia comida, então a ADRA distribuía alimentos, fazíamos projetos de alimento por trabalho. Então, o que nos levou mais para ajudar as pessoas, né? A gente via situações difíceis, fomos atacados também pelos guerrilheiros, nosso caminhão e assim por diante, mas estávamos ali para atender as pessoas. Haviam outros estrangeiros, outras pessoas e os próprios moçambicanos trabalhando conosco. Foi assim muito assim de servir as pessoas, não nos preocupávamos tanto com a situação da guerra.
E a família acompanhou o senhor, não é, pastor, em todas essas mudanças. A sua filha, inclusive, nasceu em Angola, depois vocês foram para a Bolívia. Como foi, pastor, criar uma família dentro dessa missão?
Sim, Patrícia, a Delcy sempre me acompanhou desde o momento que nós decidimos irmos como voluntários. Ela tinha duas graduações como fisioterapeuta e fonoaudióloga, deixou tudo para trás para irmos para a África. E de Angola, então, nasceu finalmente o que nós mais, por mais oramos, né, por uma gestação, e nasceu então a Nayana. Foi algo muito impactante na nossa vida, experiência com Deus também. E de Angola, nós fomos para a Bolívia, mais próximo da família, e ali na Bolívia, então, nós tivemos a visita de alguns familiares também, então estávamos mais próximos do Brasil, e foi um país também muito gostoso de trabalhar com as pessoas que estavam ao nosso redor. Deus realmente nos abençoou muito ali na Bolívia. Foi muito agradável servir as pessoas ali no altiplano boliviano, né? Muitas coisas passamos ali também com frio, altitude, mas foi muito, muito lindo trabalhar ali na Bolívia.
Agora, pastor Ginter, já no Brasil, o senhor atuou na resposta ao tornado em Rio Bonito, do Iguaçu, no Paraná, que destruiu grande parte da cidade. Qual foi o impacto dessa missão tão perto de casa, justamente às vésperas da sua aposentadoria?
Então, Jackson, as emergências, elas não nos avisam, né? Então, nós temos na ADRA um protocolo de quando existe uma emergência, uma situação como aconteceu em Rio Bonito, nós procuramos imediatamente ir para o local e começar a estudar o que podemos fazer para ajudar as pessoas afetadas por essa catástrofe. Então eu nem pensei, eu estaria tirando férias, na verdade, mas nem pensei duas vezes, não é? No sábado, depois do evento que aconteceu na sexta-feira, eu já estava ali trabalhando com as autoridades, buscando ideias e como trabalhar. E foi muito gratificante o trabalho da ADRA, porque nós conseguimos cadastrar famílias para receber uma ajuda financeira. A carreta da ADRA chegou, fez um trabalho excepcional, né? O governo local apreciou muito, as autoridades, o povo, né? Então foi assim uma resposta muito coordenada com o voluntariado da igreja, né, cobrindo 18 casas e assim por diante. Então foi o final da maneira como eu iniciei, né? Como em uma emergência, terminamos aqui no Brasil com uma emergência e foi muito gratificante. Deus nos abençoou, sendo uma bênção para o próximo.
Nesse evento, a gente viu uma verdadeira onda de solidariedade, né? Qual é a importância, pastor, do voluntariado para o trabalho da ADRA?
Patrícia, o voluntariado é uma força enorme, porque se formos responder apenas os trabalhadores da ADRA numa emergência, como aconteceu em Rio Bonito, no Rio Grande do Sul, outros lugares, não temos condições, né? Precisamos sempre de uma força voluntária. Então, a gente sente que o voluntário tem satisfação de se engajar para ajudar o próximo. Então, nós agradecemos muito aos nossos voluntários que fizeram um trabalho excepcional, dormindo, quem sabe, poucas horas, não com aquele conforto de casa. Então, é muito importante o voluntariado, e não só o voluntariado, mas todas as pessoas que atenderam o chamado de ajudar as pessoas lá em Rio Bonito, não é? Através de uma doação no Pix. Então, à medida que as pessoas foram doando, nós fomos ajudando mais pessoas, e queremos mais uma vez aqui agradecer a todos os voluntários, a todos os doadores e todas as pessoas que trabalharam conosco ali em Rio Bonito. Foi uma resposta rápida, impactante para nós que trabalhamos e para a população que foi atendida.
Para quem nos ouve agora e talvez ainda não conheça, qual é o papel da ADRA e que diferença ela faz no mundo?
Jackson, a ADRA é a organização humanitária da Igreja Adventista, está presente em 120 países e aqui em todo o território nacional. Aqui no Brasil, trabalhamos muito em parceria com o poder público, as prefeituras, que devem prestar serviços desde a gestante até o idoso, né? Então, a assistência social tem projetos diferenciados e a ADRA, então, trabalha em parceria, né? Atendendo população de rua, por exemplo, né? Serviço de convivência e vínculo para idoso, para crianças. E também desenvolvemos outros projetos para geração de renda, né, população de rua, por exemplo. E fora do Brasil, trabalhamos muito na área de agricultura, saúde materno-infantil. E assim a ADRA vai servindo a população, né, procurando promover o crescimento das pessoas, procurando tirá-las da situação de vulnerabilidade. E a ADRA, então, também trabalha na emergência, como acabei de mencionar, não é? E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês da Novo Tempo de divulgar nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos.
Pastor Ginter, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida e sua família nesta nova fase.
Isso, e claro, e fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão e a inspiração para todos nós. Servir ao próximo é o maior gesto de amor. A ADRA segue seu trabalho e nós seguimos torcendo e orando por cada voluntário e missionário. Você pode conhecer mais e ajudar acessando o site da ADRA Brasil.
A Igreja Adventista lançou o projeto Geração Adoradores. A ideia é criar orquestras em templos de todo o Brasil e da América do Sul. O objetivo é envolver crianças, jovens e adultos na adoração por meio da música. A Maíta Torres tem os detalhes. Feliz sábado, Maíta.
Feliz sábado, Patrícia, Jackson e a todos que nos ouvem. Segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Geração Adoradores quer formar novos músicos e fortalecer a comunhão nas igrejas. A ação foi lançada pela sede sul-americana da denominação e prioriza o discipulado das novas gerações. As diferentes instâncias administrativas e a igreja local darão aportes financeiros para a compra de instrumentos como pianos, violinos, flautas e trompetes. Para isso, será necessário apresentar um projeto com foco missionário, ter envolvimento da liderança e prestar contas. A ação ainda prevê aulas de música, festivais e material de apoio. O Geração Adoradores já está em andamento e deve alcançar igrejas em 8 países da América do Sul. É com vocês aí no estúdio, um abraço e até a próxima. Maíta Torres para o Revista Novo Tempo.
Maíta, obrigado pelas informações. O Instituto de Missões Noroeste inaugurou o Luzeiro 32. O barco vai continuar o trabalho de 94 anos, levando luz e esperança para comunidades ribeirinhas do Amazonas.
É, e a nova embarcação fica no Amazonas, então, né, tem capacidade para 30 pessoas dormirem em redes e pode levar até 80 passageiros ao mesmo tempo.
O barco anterior, a Luzeiro 30, levava apenas a equipe. Por isso, o Instituto precisava alugar outros barcos para levar os missionários. Isso aumentava os custos das missões.
É, e segundo o pastor Reno Guerra, diretor do Instituto de Missões Noroeste, muita gente sonha em fazer missão na Luzeiro. E agora, então, isso vai ser possível.
O novo barco foi pintado e reformado pelos voluntários do Instituto em 30 dias de mutirão. A inauguração teve a presença de líderes da Igreja Adventista nos estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas.
E esse dia também teve a formatura de 20 alunos da Escola de Imersão Transcultural do Instituto. Eles estudaram por 10 meses idiomas, culturas e evangelismo. 18 formandos já têm chamado para servir em outros países, Jackson.
É, as histórias incluem o jovem Carlos Júlio Santana, que vai trabalhar na Tanzânia, e a professora Carolina Pimentel, que vai dar aulas no Egito.
E para participar de uma missão curta na Luzeiro 32, os grupos precisam ter entre 25 e 30 pessoas. Todo o transporte, alimentação e estadia são organizados pelo Instituto. Os voluntários pagam apenas as despesas. E uma atleta paralímpica gaúcha realizou um sonho antigo e emocionou o Campuri em Gravataí. A história de fé e superação da Suelen Rodolfo virou destaque. Quem conta pra gente é o William Vieira. Feliz sábado, William.
Feliz sábado, Patrícia, e a todos. A Suelen, de 34 anos, foi destaque internacional na esgrima em cadeira de rodas. Ela chegou a jogar o Campeonato Mundial, viajou por países como França, Canadá, Alemanha, Polônia, Itália e Japão. Ela representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Mas agora, o maior orgulho dela está em usar o lenço amarelo dos desbravadores. Ela nasceu com uma deficiência na coluna, passou por cirurgias e desde os 16 anos usa cadeira de rodas. Mesmo com os desafios, ganhou mais de 100 medalhas. Hoje, trabalha como bibliotecária do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, o IACS, no Rio Grande do Sul. No Campuri Gaúcho, em Gravataí, ela foi batizada junto com a filha Laura, de 10 anos. Segundo o pastor Joezer Melo, foi um momento de renovação na vida das duas. A Suelen diz que quer estar lá no céu, andando perfeitamente junto das filhas. É notícia, a Novo Tempo informa. De Porto Alegre, William Vieira, para o Revista Novo Tempo.
E agora vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no seu Revista Novo Tempo.
Já estamos de volta com o Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias. Que bom continuar por aqui com você. E chega agora por aqui informação internacional. Confira.
Bem-vindo a mais um episódio da NN. Na Tanzânia, um dos países mais pobres da África, tradições e superstições ainda agem, regendo a vida das pessoas. Mas em meio à pobreza e ao isolamento, a fé chegou pela Rádio Adventista. Um líder da etnia Maasai, considerado milionário do gado, ouviu a mensagem e desafiou as crenças da própria tribo. O que aconteceu depois surpreendeu toda a comunidade.
Estamos na Tanzânia, um país famoso pelo povo Maasai, conhecido por seus costumes distintos e suas vestes de cores vibrantes. Eles me receberam com uma dança tradicional de saltos. A partir da posição em pé, esses guerreiros conseguem saltar verticalmente mais de 1 metro de altura. Seus sorrisos me fizeram sentir em casa, e eles até me permitiram carregar um de seus preciosos bebês. Eu aproveitei cada momento e me apaixonei por essas pessoas queridas que me receberam de braços abertos. Os Maasai têm um estilo de vida seminômade. Mesmo esta aldeia em que estamos agora é temporária. Cada aspecto de suas vidas gira em torno de seu gado. As vacas determinam para onde a aldeia se move com base em onde os rebanhos podem comer grama. O gado é a sua moeda e a sua principal fonte de alimento. Nada é desperdiçado. Até as suas cabanas são feitas de esterco de vaca. Para um homem dar seus gados é tolo e inaudito. É por isso que a história de Abraão é incrível. Ele possui mais de 1000 vacas.
Eu tenho mais de 1000 vacas e sou considerado rico pelo meu povo Maasai. Mas algo estava faltando na minha vida.
O coração de Abraão foi convencido em uma série evangelística e ele se tornou um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A maioria dos Maasai não sabe ler nem escrever, então eles aprendem pelo rádio. Abraão ficou radiante quando sintonizou a Rádio Mundial Adventista. Foi o tema do dízimo que realmente chamou sua atenção.
Eles falaram sobre fidelidade e confiança em Deus, e que 10% pertence a Ele.
À medida que seus olhos absorviam tudo o que possuía, ele sabia o que tinha que fazer. Naquele momento, ele fez um compromisso. Como Jacó de antigamente, ele marcou cada 10ª vaca. Quando terminou, mais de 100 vacas haviam sido designadas para Deus.
Meus amigos e vizinhos achavam que eu era louco.
Para os Maasai, 100 vacas valem cerca de $30 mil. Você simplesmente não dá o recurso mais importante que possui. Apesar do ridículo, Abraão permaneceu fiel a Deus. Seus vizinhos pararam de rir 9 meses depois. Eles ficaram chocados ao ver que muitas das vacas de Abraão deram à luz gêmeos e suas ovelhas, trigêmeos. Vacas raramente têm gêmeos. É considerado histórico quando isso acontece. Imediatamente, todos entenderam que esse milagre veio de um poder superior. Depois de testemunharem a fidelidade de Abraão, os Maasai procuraram o pastor Godwin Leakendale e disseram que também queriam dizimar. Surpreso, ele perguntou se eram adventistas e eles responderam: não, mas queremos que Deus nos abençoe como tem abençoado Abraão. 9 meses depois, as vacas deles também tiveram gêmeos. Aqui está algo mais incrível. Sempre que um ladrão roubava algum gado de Abraão, as vacas sempre voltavam para casa, como se fossem guiadas por mãos invisíveis. Agora os ladrões temem roubar de Abraão.
Louvado seja Deus pela Rádio Mundial Adventista.
Abraão atribui à Rádio Mundial Adventista a transformação de sua vida. Todos veem que quanto mais ele dá, mais ele é abençoado. Graças ao testemunho de Abraão, hoje mais de 80 Masai aceitaram Jesus e foram batizados. E todos eles agora ouvem a Rádio Mundial Adventista.
Agora a gente cruza continentes para mostrar que, na Ucrânia, um centro digital adventista começa a responder o clamor de quem perdeu quase tudo.
Num país estilhaçado pela guerra, uma nova frente se abre. Em vez de combate, cuidado. Em Bucha, nos arredores de Kiev, foi inaugurado o Centro de Evangelismo Digital com apoio da Rádio Mundial Adventista. O espaço funciona no Centro Ucraniano Adventista de Educação Superior. Voluntários treinados estão respondendo pela internet a pessoas da Ucrânia e de mais de 20 países do leste europeu. Gente ferida, aflita, em busca de fé, que agora encontra consolo e respostas. 14 jovens assumiram a missão de acolher pedidos, orar com desconhecidos e oferecer apoio espiritual em tempo real. Para os líderes, as redes sociais são estradas para avançar o evangelho da esperança. E a mensagem não para, nem mesmo em tempos de guerra.
Bem, a NN fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia mais uma vez. Se você quer mais conteúdos, vá ao YouTube e assista o programa completo na TV Novo Tempo todos os sábados às 18h30. Para saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acesse adventist.org. Mais uma vez, adventist.org. E para todas as notícias, visite adventist.news/pt. adventist.news/pt. A gente se encontra na próxima semana. Que Deus abençoe você e sua família. E um forte abraço.
Muito bem, depois dessas informações da ANN, agora é hora de refletir e encher o coração de fé. O pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu, traz uma mensagem especial para você. É com você, pastor.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por estar conectado conosco nas ondas da esperança que essa rádio emite, cumprindo assim a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, um grande abraço, um beijo no seu coração, um dia maravilhoso. Um abraço também, Patrícia e Jackson, que apresentam essa programação tão especial. Eu, pastor Dudu, escolhi, neste momento, dividir um conteúdo que fala muito ao meu coração. O tema é sobre a paz que excede todo entendimento. Foi assim que Paulo a classificou, lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo afirmou: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Já pensou, querido ouvinte, ter o nosso coração guardado, a mente preservada? Isso só é possível se tivermos a paz que excede todo entendimento. E olha só o que Jesus nos declarou em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá. Note que a paz de Cristo é um presente divino. Não se trata de um estado emocional passageiro. É uma realidade interna, profunda, que nasce da certeza de que Deus está presente. Mesmo quando tudo ao redor parece fora do lugar, temos uma paz pela certeza de que Deus está presente. Esta paz, querido ouvinte, não depende da ausência de problemas, mas da presença do Deus que caminha conosco dentro destes problemas. O mundo define paz como equilíbrio externo, conforto, estabilidade, ausência de conflito, controle das circunstâncias é uma paz frágil, que se abala ao menor vento contrário. A paz do mundo é barulhenta, ansiosa, negociada. Ela exige que tudo esteja no lugar para que o coração descanse. Mas a paz bíblica, querido ouvinte, a Shalom de Deus é diferente. Ela é inteira, não fragmentada. Shalom significa completude, restauração, harmonia entre o que somos e o que Deus é. A paz Shalom, ela é soberana, ela não é circunstancial. Ela permanece mesmo quando a tempestade não se dissipa. Ela representa proteção, não ilusão. É uma paz que guarda o coração como um soldado que vigia e protege a alma da ansiedade. A paz que a Bíblia apresenta sendo oferecida por Jesus significa presença, não ausência. Paz não é quando o mar acalma, é quando Cristo está no barco. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Deus transforma as circunstâncias por meio do coração que confia. Quando Cristo diz, querido ouvinte, a minha paz vos dou, ele não oferece simplesmente tranquilidade, ele oferece a si mesmo. Ele é a paz, ele é o descanso. Ele é o refúgio que nenhuma notícia ruim, nenhuma crise, nenhuma perda pode remover. Por isso, a paz que ele dá excede todo entendimento, porque ela faz sentido mesmo quando nada faz. Ela sustenta quando tudo parece ruir. Ela ilumina quando a noite é mais escura. Ela guarda, ela restaura, ela renova. Portanto, querido ouvinte, que você receba, nesta hora, a paz que excede todo entendimento. Dá para entender agora porque homens caminharam em direção à cruz e estavam em paz. Dá para compreender agora porque cristãos perseguidos foram jogados aos leões no Coliseu e a paz que excede todo entendimento ocupava o coração deles. O desespero não toma conta daquele que tem no coração a presença de Jesus Cristo, que é o Príncipe da Paz. Deus te abençoe e conceda a você muita paz.
Pastor Dudu, muito obrigada por esta linda mensagem. E assim a gente encerra mais uma edição do Revista Novo Tempo. E ó, foi um prazer estar com você nesse sábado de esperança.
Essa foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Jackson França.
E eu sou Patrícia Mater.
E lembre-se que a melhor notícia de todas é que Jesus está voltando.
Então, até semana que vem.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.